Bem-vindos, bem-vindos ao novo podcast de informação incorreta, finalmente de regresso depois da pausa forçada. Aqui está o Max, como novo ou quase, um Max que brilha de saúde e que traz algumas novidades. Em primeiro lugar, já viram o que aconteceu no blog? Não viram? Epá, meus senhores, o menu principal de informação incorreta está a ser reconstruído. O menu é aquela coisa que se encontra no topo do blog, tá bom? E está a ser reconstruído para facilitar a navegação, para reunir determinados assuntos, para que seja mais simples encontrar os vários temas e também porque assim será mais simples para mim reunir os vários tópicos e transformar tudo no primeiro grande livro de informação incorreta. Um verdadeiro best-seller que tornará o Max terrivelmente rico e famoso. Bom, rico se calhar não, porque o livro será praticamente gratuito. Famoso nem por isso, pois ninguém irá a lê-los. Mas paciência, aqui trabalhamos pela glória. Do outro lado, o Senhor disse, os últimos serão os primeiros serão os últimos, e aqueles que estão no meio ficam onde estão. Mas hoje falamos de livros. Aliás, falamos de um livro. Pessoal, desculpa, esse francês é complicado. Vou repetir. Théorie de la dictature, de Michel Onfray, publicado este ano pela editora Robert Laffont. Quem é Michel Onfray? Bom, Michel Onfray é um filósofo com um defeito. É francês. Paciência, ninguém é perfeito. Mas, apesar disso, tem muitas ideias interessantes. Costuma definir-se um pós-anarquista, anticomunista, antiliberal, anticapitalista e simpatizante do socialismo libertário e do mutualismo de Proudhon, um assunto este ultimo que iremos approfondire in futuro. Contrariamente a muitos filósofos teóricos, Onfray é alguém bem enraizado na sociedade e que não tem problemas em participar de forma ativa na vertente social e política. Do outro lado, começou a trabalhar cedo, aos 14 anos, já passava 8 horas numa fábrica de queijo. Portanto, é alguém que conhece o mundo do trabalho e é um autor que aconselho, cujos livros podem ser encontrados nos links que ficam na parte final do artigo em versão escrita, ovviamente pubblicato no blog. Michel Onfray acaba de publicar un nuovo libro, come vimos, aquela Teoria da Ditadura, che sarà possibile leggere in buon português perto do ano de 2097 ou poucos depois. Mesmo assim, vamos espreitar desde já o conteúdo, porque um dos pontos fulcrais da obra é a progressiva estupidificação das pessoas, algo que, segundo o autor, constitui um enorme problema. Mas não há só isso, há também algo mais, como por exemplo a esperança. Vamos ver. Segundo Onfray, George Orwell era um pensador político de alto nível, alguém que antecipou o totalitarismo do nosso tempo. Será esse um exagero ou será que realmente entramos numa nova forma de ditadura? Não, não há exagero por aqui. É importante realçar como hoje não haja um regresso ao nazismo ou ao stalinismo, de maneira nenhuma. Essas são formas de ditaduras que já tiveram o tempo delas e que não voltarão. O que interessa não é como o totalitarismo costumava funcionar no passado, mas como o totalitarismo funciona hoje na era da internet, dos dados, na era dos smartphones. E o totalitarismo de hoje não veste capacete ou botas. Mas, mesmo assim, vivemos numa sociedade feita de controle. O fato de podermos ser constantemente espiados, o fato de alguém estar constantemente a acumular dados sobre nós, etc. Bom, essa sociedade do controle alcançou um ponto que nunca foi alcançado antes. Vivemos numa espécie de escravidão voluntária com as novas tecnologias. E isso, às vezes, é extremamente perverso. Por exemplo, para garantir a confidencialidade e a segurança, a nossa segurança, é pedido para que sejam aceitas certas coisas, mas ao aceitá-las, transmitimos voluntariamente, entre aspas, as nossas informações. É claro que podemos recusar, mas, obviamente, ao fazer isso, não podemos, por exemplo, viajar de comboio, de avião, ou fazer o que desejamos fazer. Mas era isso que Orwell tinha antecipado? Bom, Orwell pensava como num romance, utilizava ficção, mas a sua ficção científica deixò de ser imaginária e tornou-se uma ciência. O ecrã da televisão que controla tudo e de forma permanente, hoje de fato existe. Agora nós estamos naquele ecrã. Foi Orwell que inventou certas coisas sobre o controle das pessoas e sobre a invisibilidade dos poderes. E é exatamente isso que distingue o antigo totalitarismo do novo totalitarismo. Na altura o poder tinha um rosto que podia ser reconhecido, ma oggi chi decide? Chi sa onde stanno quelle persone che tornano tutto questo possibile? A risposta di Onfray è che aqueles individui da costa oeste dos Estados Unidos, na Silicon Valley, tanto per essere claro, têm un progetto di dominação sobre o mundo e non un progetto transumanista. Eu non concordo al 100%, ma posso stare errado, ovviamente. E o capitalismo? Segundo Onfray, o capitalismo non desaparecerà perché è intrínseco aos homens. È una visão demasiado pessimista? Bom, sinceramente non acho, ben pelo contrario. Temos que admitir, a tendência para acumular mais do que precisamos é algo que sempre o homem teve, assim como a ideia de propriedade privada, às vezes defendida com a força, se necessário. Uma ideia que surgiu bem cedo. Somamos a isso a vontade de melhorar a nossa condição de vida com objetos que não representam uma necessidade, uma tentação, para assim dizer, que sempre foi presente. E foi assim também que nasceu o comércio, uma atividade que não é moderna, mas que pode ser encontrada ainda antes do surgimento das primeiras civilizações sedentárias. Não o comércio de bens essenciais, mas o comércio de objetos desejados simplesmente porque diferentes, ou porque símbolos de poder. Vou fazer um exemplo. A poucos quilômetros de onde moro, em Palmela, perto do ano de 3000 a.C., nasceu a cultura dos vasos campaniformes, que eram objetos que depois foram encontrados na França, na Inglaterra, na Itália, na Áustria, República Checa, depois na Hungria, até na África do Norte. Pergunta, os povos daquelas regiões não tinham vasos? Claro que tinham, mas o comércio espalhou o desejo, a vontade de ter aquele objeto novo e exótico. Mas para obtê-lo, era necessário pactuar com o comerciante e, ainda antes, acumular bens não necessários à nossa sobrevivência para depois empregá-los como moeda de troca. Portanto, era uma programação econômica individual baseada na procura. E, meus senhores, esta é exatamente a essência do capitalismo. O problema qual é? O problema é que hoje o capitalismo já não tem inimigos à sua frente. Antes, o egoísmo tipicamente capitalista era mediado por outras formas econômicas e sociais. Mas hoje, com a queda do bloco soviético, o capitalismo sentiu que podia triunfar. Alguém, por exemplo, como o politólogo Francis Fukuyama, chegou a afirmar que este era o fim da história, a vitória completa do neoliberalismo. E esta é a nossa condição. A história acabou com o triunfo total do capitalismo. Talvez não, porque há um pequeno senão. O mundo não é composto apenas de capitalistas e comunistas. Há outros atores neste conto, algo que a moderna civilização teima em esquecer e ocultar. Por exemplo, os poderes espirituais. E o Islã é, talvez, o melhor exemplo contemporâneo disso. E a nossa democracia, a democracia representativa, ainda pode ter um papel nisso tudo? A resposta de Onfray é simples. Não. As pessoas e os seus representantes já não coincidem. Nos parlamentos há uma super representação de profissões liberais, como, por exemplo, advogados ou professores, mas há poucos pastores, há poucos taxistas, poucos estudantes. Isso significa que há uma parte da sociedade que simplesmente não está representada. E então, para ter a esperança de ser eleito, é preciso ter dinheiro, entrar no assim chamado sistema, assumir a forma de um partido. Essa democracia representativa já teve os seus dias. O referendo sobre o Tratado de Maastricht foi a personificação perfeita dos seus limites. Os eleitos pelo povo votaram contra o povo. E a estrutura antidemocrática da União Europeia, apresentada como democrática, é o emblema do ponto mais baixo alcançado pela democracia moderna, que de democrático já nada tem. Hoje os defensores da democracia gritam perante a ameaça do populismo, assim chamado populismo. No entanto, diz Onfray, é preciso diferenciar entre populistas e populicidas. O problema está todo aqui, e não como querem que acreditemos, entre populistas e democratas. Macron, Chirac, Mitterrand, tanto para ficar na França de Onfray, são, antes de tudo, populicidas. São homens que não querem governar em nome do povo. O problema é a progressiva cretinização do povo, dos cidadãos. E aqui Onfray pode surpreender com seu otimismo, que entra em contradição com quanto afirmado antes acerca do controle. E falamos aqui de internet. A grande vantagem da internet é que as pessoas podem procurar informações alternativas. E passo a citar a frase de Onfray. É fantástico um povo que decide assumir as suas responsabilidades. O fato de um texto jurídico possa ser pensado e criticado pelo povo é uma excelente ideia. Fim da citação. Outro assunto tratado por Onfray é a questão da desobediência civil, com uma observação muito pertinente. A desobediência civil funciona? Quando o filósofo americano Henry Thoreau falava da desobediência civil, falava da guerra contra o México. Quando Martin Luther King utilizava a desobediência civil, era para combater o racismo. A mesma coisa no caso de Gandhi, que queria a independência da Índia. Hoje todos pensamos que a desobediência civil possa funcionar em todas as circunstâncias, mas é mesmo assim. Feitas as contas, percebemos que esses movimentos não atuam por uma grande causa comum, mas por razões particulares. Ora bem, recusar a fazer o nosso trabalho não transforma ninguém num herói da resistência. A desobediência civil deveria ser reservada apenas para grandes causas comuns. E depois há a emergência climática. E aqui passo a citar: a emergência climática é o falso bicho-papão do capitalismo. Por exemplo, os carros elétricos que são apresentados como ecológicos não são ecológicos. Querem propor novamente um capitalismo verde, o chamado ecorresponsável. Hoje, quando queremos comprar um produto, nos dizem que é orgânico. A verdadeira ecologia, a qual aspiro, é tomada como refém por essa ecologia urbana que está nas mãos da publicidade. Estamos a brincar com o aquecimento global, que é inegável, independentemente das suas causas verdadeiramente científicas. Fim da citação. Então, Greta Thunberg é apenas uma garota nas mãos do capitalismo verde que usa a ecologia como uma ferramenta de vendas? Outra vez, citação. Com a idade dela, por mais inteligente que seja, não consigo imaginar como poderia ter os argumentos necessários para entender completamente todas as questões científicas subjacentes à questão ecológica. Fim da citação. Voltando ao social, Onfray analisa os diferentes movimentos nos quatro cantos do planeta. Hoje em dia já não é possível enviar soldados para as ruas porque, mais uma vez, graças ao fluxo de informações, todos percebem imediatamente o que se está a passar. Mas todos esses movimentos são o quê, afinal? Talvez apenas uma espécie de grande tremor democrático, depois do qual um ditador sai e outro entra para substituí-lo. Isso muda realmente alguma coisa? Certamente não será afastando Macron e colocando no seu lugar Muriel Pénicaud, por exemplo, o atual ministro do Trabalho, que uma grande revolução democrática pode ser feita. Todos esses movimentos são um sinal de que as pessoas estão fartas. Não aguentam mais ver que existem tantas pessoas arrogantes ou que começam uma guerra apenas para ficarem ricas. Como Trump, por exemplo, que, com incrível cinismo, declara depois de matar Baghdadi que fez isso para proteger o petróleo. Hoje, graças à rede, as pessoas estão prontas para sair às ruas muito rapidamente. Essas revoltas populares animam, mas, ao mesmo tempo, o perigo real é que sejam exploradas por demagogos que estão sempre lá prontos para desfrutar a ocasião. Os coletes amarelos da França já foram explorados por Mélenchon, o candidato da esquerda francesa, devido à violência dos provocadores, dos black blocs, etc. Num certo sentido, esta é a lição da história. As pessoas sempre sofrem com estas desapropriações dos movimentos. Duas palavras acerca da escola. Onfray afirma que a língua é atacada. O que significa isso? Significa, como explica o filósofo, que os nossos pais cresceram e estudaram em escolas do Estado, onde era preciso escrever sem cometer erros gramaticais ou erros lógicos, onde aprenderam alguns grandes clássicos da literatura. A destruição da escola levou à destruição da inteligência. Trata-se cada vez menos de educar um cidadão a pensar e criar cada vez mais um consumidor que paga. aprendemos cada vez menos, mas o cérebro e o músculo, se não mantermos ativo, começa a encolher. Uma nota acerca da frase que acaba o novo livro de Onfray. A frase é a seguinte: não tenho certeza se quero ser progressivo. O que significa isso? O que entende Onfray com isso? Na verdade, Onfray é contrário ao progressismo apresentado até hoje. O progresso não é um bem só por si. Pode haver o progresso do mal também, ou o progresso da morte. Dizer a uma mulher pobre que pode alugar um útero para ter um filho não é uma forma de progresso. O jogo de colocar sistematicamente populistas maus contra progressistas bons não faz sentido. Ser conservador, por vezes, é uma mais-valia, mesmo no caso de um socialista libertário ou de um anárquico como Onfray. Porque o que é bom é para ser mantido. Por qual razão afirmar que é preciso mudar tudo? Mudar a qualquer custo não faz sentido nenhum. E hoje a impressão é que a nossa civilização esteja a avançar às cegas. E acaba aqui o podcast de Informação Incorreta. Lembro, difundam o podcast, porque o podcast é um poço de imensa sabedoria que atrasa o envelhecimento, mantém a pele hidratada e porque, ao difundir o podcast, o ouvinte torna-se alvo da inveja dos vizinhos. Ponham um like, onde? Não sei, mas essa é uma frase que costuma ser dita. E não percam o próximo episódio, que tratará da melhor maneira para preparar um fantástico bolo de Natal. Tá bom, sto a brincare, non sei quello assunto do prossimo test. No entanto, da qui io Max, che dice, fiquem bem e até a prossima.